Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Olá, investidores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do Suno Notícias. São 19 horas em ponto para quem nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Obrigado a todos que nos assistem. Eu vou, excepcionalmente hoje, entrar ao vivo aqui no Instagram. Deixa eu dar a ordem aqui para a galera do Insta começar a nos ver também. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Instagram para transmitir o noticiário desta terça-feira, dia 21 de junho, que também foi movimentado. O dia parecia, quando a gente olhava para o começo dos negócios, que a coisa ia de vez, né? Que o Bovespa ia se recuperar, pegando o carona que está acontecendo lá em Nova York, mas não foi isso que aconteceu. De novo, a política fez preço, puxou para baixo as ações da Petrobras, ajudou a puxar para baixo também as ações do Banco do Brasil, que entre os grandes bancos foi o que mais perdeu nessa terça-feira, e aí não teve jeito. De novo, terminamos o pregão abaixo dos 100 mil pontos, 99 mil e uns quebradinhos. Eu vou detalhar para vocês o que é que está acontecendo, por que que o noticiário político está fazendo tanto preço em cima das estatais e o que que a lei das estatais tem a ver com tudo isso. Falaremos também sobre as ações da Petrobras em específico. As ações da empresa caíram hoje, mesmo com a alta do petróleo. Então hoje a gente está na contramão de maneira generalizada. E também o Ibovespa, né? Caindo, seguindo abaixo dos 100 mil pontos. Além de mais notícias do mundo corporativo para você ficar bem informado. Para você que nos acompanha agora pelo YouTube, o nosso noticiário começa em pouquíssimos segundos, assim que rodar a vinheta. Olá, investidores, boa noite para todos vocês. A gente começa o nosso noticiário dessa terça-feira falando sobre a lei das estatais. A lei das estatais parece um negócio jurídico super complicado, um negócio que está distante de tudo e tal, mas olha, isso é importante, investidores. Na verdade, tem três grandes atos que envolvem ainda o noticiário da Petrobras, que ajuda a explicar o que aconteceu com as ações da empresa petrolífera hoje, que acabou dando o tom também do Ibovespa nessa terça-feira. Hoje o Ibovespa recuou 0,17%, ontem ele, né, patinou, andou de lado, hoje caiu 0,17%, continuamos, portanto, abaixo dos 100 mil pontos, 99.685 pontos. A moeda americana recuou com força hoje, 0,63%, mas ainda acima dos R$ 5,15, R$ 1,537 na cotação quebradinha. O IFIX avançou mais uma vez, 0,07%, colocou o IFIX nos 2.813 pontos. Bom, a crise na Petrobras continua e impediu que o Ibovespa acompanhasse o movimento das bolsas americanas nessa terça-feira. Os investidores estão focados na articulação pela CPI da Petrobras, em mudanças na lei das estatais e em falas do ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida. Para quem está nos acompanhando ao vivo pelo YouTube, eu vou compartilhar as telas com vocês aqui e a gente tem alguma referência. Eu quero começar falando hoje sobre a CPI da Petrobras, tá? Para a gente não se perder, é bom lembrar quem que introduziu essa história de CPI da Petrobras. O próprio presidente Jair Bolsonaro, dias atrás, logo depois que a empresa anunciou na sexta-feira o reajuste da gasolina e do diesel, que acabou gerando, inclusive, a renúncia de José Mauro Coelho, né? O presidente Jair Bolsonaro falou, olha, quer saber, eu vou convocar essa CPI da Petrobras para resolver essa história aí, tá? Bom, isso foi antes do José Mauro Coelho renunciar ao cargo. Ele renunciou ontem. Com a renúncia, a proposta perdeu um pouquinho de força, mas ainda há quem queira levá-la adiante. Porque ele renunciou da presidência da estatal, renunciou do conselho de administração da empresa, mas os outros integrantes do conselho de administração não renunciaram. E a estatal tem 11, né, membros ali no conselho, sendo que 6 deles são indicados pelo acionista majoritário, a União, e a pressão para a renúncia também desse conselho de administração. A percepção é que mesmo que o governo consiga colocar o Caio Paes de Andrade no conselho e depois na presidência da empresa, ainda haverá resistência do conselho de administração para não fazer, por exemplo, com que haja novos reajustes dos preços dos combustíveis. E é sempre bom lembrar que o plano de fundo dessa confusão toda, que essa tempestade perfeita que está sobre a Petrobras nesse momento, são as eleições que vão acontecer em menos de 4 meses e o processo inflacionário que está super elevado, tá bom? Inclusive, um pouco antes da gente entrar aqui na nossa conversa de hoje, o Estadão estava publicando que o currículo do Caio Paes de Andrade foi barrado internamente. Eles têm um comitê na Petrobras, que é o Comitê de Pessoas. E esse Comitê de Pessoas, amparado pelo Estatuto da Empresa e pela Lei das Estatais, sobre a qual falaremos mais adiante, barrou a indicação do Caio Paes de Andrade. Nesse cenário, a CPI da Petrobras se torna mais um argumento para o governo fazer pressão sobre os diretores e sobre o Conselho de Administração da empresa. A apuração do Estadão, inclusive, diz que o governo quer levar adiante a CPI justamente para quebrar sigilos bancários e fiscais da diretoria da Petrobras e do seu conselho de administração. É pressão política no talo, é vale tudo eleitoral e a Petrobras está no meio de muitos interesses. Não só do presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição, mas também de interesses eleitorais dos senadores e dos deputados que estão favoráveis a essa alteração da política de preços da empresa, né? Bom lembrar, o governo tentou barrar a política de preços por meio de uma nova demissão, né? Quando ele demitiu algumas semanas atrás o José Mauro Coelho. O governo ganhou, mas não levou, né? Porque ele foi demitido, mas a situação não se desenrolou tão rápido quanto o governo previa, porque haveria necessidade de convocação de uma Assembleia Geral extraordinária, isso demora até 60 dias, e parte disso também tem a ver com a lei das estatais, o processo é mais moroso do que era antigamente, justamente para barrar intervenções políticas. Agora, com a renúncia de José Mauro Coelho, abriu-se essa possibilidade, mas o Comitê de Pessoas da Petrobras, segundo o Jornal do Estado de São Paulo, não aceitou o Caio Paes de Andrade, tá? E essa pressão de levar a CPI da Petrobras adiante para quebrar sigilo fiscal, para quebrar sigilo bancário da diretoria do Conselho de Administração, foi algo que já havia sido sinalizado, inclusive, em um artigo assinado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, publicado na Folha de São Paulo 2 dias atrás. Eu até fui atrás desse artigo, eu lembrei disso enquanto estava preparando o roteiro da nossa live de hoje, e aí achei o trecho aqui, olha só, ele fala, por exemplo, que a Petrobras não pode se comportar como estatal quanto lhe convém, e privada e selvagem quando diz respeito aos seus lucros astronômicos, diz que a empresa está a serviço do povo brasileiro, blá, blá, essa coisa de sempre, e aí ele continua dizendo: o primeiro passo que temos de dar é conhecê-la, conhecer a Petrobras. E aí ele escreve: quanto gastam os seus diretores em suas viagens? Quanto custam suas hospedagens? No exterior ficam onde? Em que carro andam? Quem paga seus almoços e jantares? Alugam carros, aviões, helicópteros? Há excessos? De onde vieram? Como constituíram seus patrimônios? Os seus parentes, os parentes dos diretores da Petrobras, eles investem? Investem onde? São ligados a quem? Depois, temos de entender os critérios de formulação das políticas da empresa. Temos de entender com quem os diretores e conselheiros conversam. E esses interlocutores são ligados a que interesses? Para bom entendedor, e nesse caso nem ser tão bom entendedor aqui, meia palavra ou meia pergunta dessas levantadas pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, já dá a entender o que o governo está fazendo aqui. É pressão sobre os diretores da empresa falando: a gente vai expor vocês, a gente vai pegar o nome de vocês e vai estampar, a gente vai fazer com que as pessoas conheçam a família de vocês, a gente quer expor os contatos de vocês, a gente quer saber com quem vocês estão conversando, como vocês ganham dinheiro, onde vocês gastam dinheiro, quais são as ligações de vocês. É pressão política sobre diretores que, teoricamente, foram indicados por critérios técnicos de um governo que foi eleito baseado nessa história de indicação técnica e que agora mira uma ferramenta política, que é uma comissão parlamentar de inquérito, contra o Conselho de Administração e contra aos diretores da empresa estatal, para que eles deixem de seguir uma política de mercado e passem a atender os interesses políticos de um governo que tenta a reeleição daqui menos de 4 meses. É disso que nós estamos falando nesse momento, e o texto do Lira acaba ajudando a gente a ter muita clareza do que está acontecendo. Não que essas perguntas levantadas pelo Lira não devam ser respondidas, convenhamos, mas também devem ser respondidas essas mesmas perguntas no que diz respeito, claro, aos próprios políticos, né, inclusive. Bom, mas a gente sabe o que está por detrás dessa história, tá? E aí a gente vai para o segundo assunto que envolve a Petrobras hoje, investidores, que eu quero explicar para você, meu objetivo aqui hoje, assim, prioritário, o que eu quero que você leve dessa live? Entenda como que essa história de lei das estatais tem a ver com a queda das ações da Petrobras e o que, que o governo está fazendo, qual que é a movimentação que está acontecendo nesse momento, tá bom? Vamos embora, então, vamos detalhar um pouco melhor essa história da Lei das Estatais? Seguinte, a Lei das Estatais foi criada lá em 2016, na esteira da Operação Lava Jato, logo depois do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, justamente para blindar as empresas públicas de interferência política e dar autonomia para elas. Não vale só para as estatais federais, tá? Vale também para as estatais estaduais e também para as empresas municipais. Porque a gente lembra do que foi a Lava Jato. O que foi a Lava Jato, né? A Lava Jato foi um partido político, junto com os seus aliados de outros partidos políticos, dividindo diretorias inteiras de uma estatal de petróleo gigantesca que superfaturava contratos para favorecer empreiteiras amigas que pagavam propina e, por meio dessa propina, ajudavam os projetos políticos desses políticos que indicavam os seus nomes ali. Era uma enorme operação de ganha-ganha para todo mundo, menos, obviamente, para o acionista da Petrobras e muito menos para o povo brasileiro. Foi naquele contexto, inclusive, que houve uma intervenção política enorme na Petrobras. Não só havia corrupção revelada pela Lava Jato anos depois, mas também por meio da própria política de preços da empresa, que foi demolida, né? A ex-presidente Dilma Rousseff obrigou a Petrobras a praticar preços abaixo dos preços de mercado e assim fez com que a Petrobras entubasse um prejuízo de 100 bilhões de reais, maior, inclusive, do que toda a corrupção da época da Lava Jato. E aí rola um impeachment, e aí há essa construção, que eu tenho usado essa figura nos últimos dias, desse dique institucional para tentar barrar a Petrobras, que é a joia da coroa, é o símbolo de todo esse processo, e também outras empresas dessa interferência política, para a gente evitar essa história de a diretoria tal é de qual partido? Ah, a diretoria tal é de qual senador? Ah, o presidente indicou quem dos seus aliados ali? A ideia é justamente impedir que isso aconteça. A lei, lá de 2016, criou normas de governança corporativa, regras para compras, regras para as licitações, regras, olha só, para contratação de dirigentes por empresas públicas e também por empresas que são sociedades de economia mista, como é o caso da Petrobras. Essa lei, junto com a legislação interna da Petrobras, que dá autonomia para a empresa barrar, por exemplo, a indicação de Caio Paes de Andrade, porque essa lei restringe a atuação de dirigentes partidários, de ministros de Estado, de sindicalistas e de parlamentares. Essas pessoas, por exemplo, não podem ser indicadas para cargos de diretores de empresas estatais e de conselhos de administração de empresas estatais sem respeitar uma quarentena de pelo menos 36 meses. Essa lei também exige reputação ilibada, essa lei também exige que os indicados para esses cargos, na direção e no conselho, mostrem que tem experiência no setor de atuação para poderem, assim, ser indicados. É aí que Caio Paes de Andrade é barrado, porque ele não tem experiência no setor de petróleo, simplesmente ele não cumpre as regras. Se isso vai acontecer daqui por diante, a gente não sabe. Bom, mas essa é a lei. O que o governo está querendo fazer? O governo está querendo, por meio de uma medida provisória, alterar a lei das estatais. A ideia é flexibilizar as regras, segundo diz o próprio líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado, Ricardo Barros, tá? O deputado Ricardo Barros hoje deu entrevista para vários veículos falando sobre isso e que realmente está na mesa essa possibilidade do presidente Jair Bolsonaro assinar uma medida provisória diferente de lei, tá? Medida provisória tem validade imediata. Então, o Bolsonaro vai lá, altera a lei por meio de uma medida provisória. Essa medida provisória tem validade inicial de 60 dias, assim que ela é publicada no Diário Oficial da União. Ela pode ser prorrogada por ofício, né, pelo próprio presidente da República, por mais 60 dias, até que o Congresso vote o texto. Se o Congresso não votar o texto, ela caduca, ela perde o efeito imediatamente, tá? Mas não é como se o presidente Jair Bolsonaro não contasse com o apoio do Congresso Nacional nesse momento para alterar a lei das estatais. Inclusive, ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o Congresso quer discutir mudanças nas leis das estatais, porque, segundo ele, a lei das estatais transformou as empresas públicas em, abre aspas, seres autônomos e com vida própria, fecha aspas. Inclusive, óbvio, né, a alteração da lei das estatais também conta com o apoio da oposição. Claro, né, os deputados do PT estão olhando ali falando, olha, eles estão apostando que o Lula vai ser eleito, que ele vai voltar para o poder, o PT não tem nenhum compromisso com esse tipo de de legislação, que mantém independência de empresa estatal, né, como a própria história comprova, eles querem mais a liberdade para se meter na estatal. O próprio presidente Jair Bolsonaro já demonstrou milhões de vezes a sua inconformidade com a política de preços da empresa. O PT já disse que é totalmente contrário. Os outros candidatos, né, no caso da terceira candidatura ali, que seria o Ciro Gomes, também disse que removeria isso o mais rápido possível. Então, o que a gente está fazendo aqui agora, vendo aqui, está assistindo diante dos nossos olhos, investidores, é uma tentativa de mudança da lei das estatais para facilitar mudanças nas empresas públicas, incluindo a Petrobras, incluindo mudanças na política de preços da estatal, também em vigor desde 2016. Entendeu? É isso que a gente está vendo. Eu gosto de ser bem claro. A gente está vendo uma tentativa de desmonte da lei das estatais, que foi justamente um dos pilares que tem impedido a atuação do governo de maneira mais firme sobre a Petrobras para tentar desconstruir a política de preços da estatal até esse momento, tá? Por isso que a gente tem falado, o governo não tem mudado lei nenhuma, não tem afetado a política de preços da Petrobras, porque eles vão lá e sobem os preços. Aí o Bolsonaro ouve as pessoas reclamando, ouve os caminhoneiros reclamando e tal, blá, blá, vai lá e corta a cabeça de alguém. E assim já estamos agora no quarto presidente da empresa, né? E se o Caio Paes de Andrade conseguir entrar, a última indicação antes de José Mauro Coelho também foi a mesma coisa, lembra? Que teve a indicação do Adriano Pires para a presidência e não rolou. Houve indicação do Rodolfo Landim de ir para o conselho de administração da empresa, também não rolou. Optaram por soluções caseiras, o mercado gostou, falou, é a continuidade da política de preços. Aí os caras vão lá, 40 dias depois, são demitidos, não sem antes uma demissão no próprio Ministério de Minas e Energia. Sai Bento Albuquerque, entra Adolfo Saxida, e aí eles não conseguem mudar a diretoria, rola mais um aumento do preço dos combustíveis, a pressão política aumenta, começa a rolar uma ameaça sobre uma CPI da Petrobras para colocar o foco nos seus diretores, no seu conselho de administração. O José Mauro Coelho perde o apoio do próprio conselho, renuncia ao cargo, renuncia à sua vaga no conselho, mas os outros integrantes do conselho não renunciam, o governo faz pressão para que eles renunciem, eles não querem renunciar, o Caio Paes de Andrade é indicado, o nome dele provavelmente foi rejeitado ou vai ser rejeitado daqui por diante, aí o governo tenta uma outra maneira, que é além dessa proposta que já é super polêmica do ICMS, né, que a gente tem tratado nos últimos dias, agora tenta desconstruir a autonomia da Petrobras por meio da modificação da lei das estatais através de uma medida provisória. Tá bom ou quer mais? Ei, meu amigo. Daqui a pouco vem os fãs de políticos se mordendo aqui, mas é isso que está rolando, tá? E você é investidor, saiba disso. Você é investidora, saiba disso. E assim, vamos para o terceiro ponto, encerramos essa parte da Petrobras. Falei agora do Adolfo Saxida, né, que substituiu o Bento Albuquerque, né, um dos braços direito do ministro Paulo Guedes, atual ministro de Minas e Energia. Ele também ajudou a empurrar um pouquinho mais para baixo as ações da Petrobras nesta terça-feira, por conta de algumas declarações que ele deu, tá? Ele falou sobre a indicação do Caio Paes de Andrade e disse que a indicação do Caio Paes de Andrade não é mais do mesmo. Porque o mercado fica nessa, beleza, troca o presidente, mas mantém a política de preços, então tanto faz, tanto fez quem é o presidente da Petrobras. E ele disse, não, a gente não está indicando o Caio Paes de Andrade para ser mais do mesmo. E aí aproveitou de lambuja, questionou a política de paridade de preços da empresa e disse o seguinte, abre aspas, se PPI não está representando o preço de mercado de maneira adequada, é evidente que precisa ser melhorado. Mas, de novo, estamos em um momento extraordinário. Então, é natural que soluções extraordinárias sejam tomadas. Ok? É isso, meu povo. É disso que ele está falando. Soluções extraordinárias, não é mais do mesmo. É politiquês para falar eu estou entre a cruz e a espada, né? Porque o Adolfo Saxida é um defensor da política. Já foi defensor da política de preços da Petrobras, né? Hoje ele fala que ele é a favor da privatização da empresa e de preços de mercado, porque a política de preços da Petrobras não são preços de mercado exatamente, ela é só uma maneira de você equivaler os preços domésticos com os preços lá do exterior, né? Então ele começa a questionar a validade, a efetividade, a funcionalidade, a conveniência da política de preços da Petrobras, e fazer isso num momento como este se torna, obviamente, pressão sobre a Petrobras. E aqui eu trago para vocês um último capítulo para a gente olhar para essa história de política hoje, que ajudou a fazer preço, que é caminhoneiros, né? O ministro Paulo Guedes também está no meio dessa história. Algumas apurações dão conta de que ele não é favorável a essa alteração da lei das estatais, não que ele possa alguma coisa, porque ele começou como super-ministro, agora, inclusive, precisa pedir autorização do Ciro Nogueira para mexer no orçamento, né? O ex-super-ministro, o ex-posto em Ipiranga, né? E agora o que está sendo discutido, e o mercado também presta atenção, é um auxílio de R$400 para caminhoneiros e um aumento do Vale Gás. Essas propostas estão ganhando força entre o governo e também no Congresso. A ideia é usar uma PEC em discussão atualmente no Senado para ampliar esses programas. Então o governo está lá atacando em todas as frentes possíveis para tentar baixar na marra os preços dos combustíveis, assim tentar domar um pouquinho o dragão inflacionário que está tirando votos do presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição, e com isso atender os interesses eleitorais também dos seus apoiadores e até mesmo da oposição, que claro, nesse ano, quem que não é favorável a gastar mais, é 99% do nosso Congresso, que é mais é gastar, o risco fiscal fica para o ano que vem, fica para o outro governo, né? E aí vamos ver, se for um novo governo do presidente Jair Bolsonaro, o que isso vai significar em termos fiscais? Haverá teto de gastos, nos termos em que nós conhecemos? Se for uma volta do Lula, a gente já sabe que o teto de gastos vai ser uma das primeiras coisas que o Lula vai querer demolir. Então, investidores e investidoras, não está fácil o cenário político aqui no Brasil, tá bom? Em meio a todo esse noticiário, galera, as ações da Petrobras caíram. As ações preferenciais caíram 2% hoje, não é uma queda pouca, né? E é curioso, as ações da Petrobras caíram no dia, inclusive, que o preço do petróleo acabou subindo, tá? O WTI, com entrega prevista para agosto, avançou 1,42%, voltou a encostar ali pertinho dos $110 o barril. O Brent avançou 0,46%, é a nossa referência, tá mais alto, hein? Tá $114.65. O mercado vai recuperando os preços do petróleo depois das quedas fortes ocorridas na semana passada, uma percepção de que essas quedas foram exageradas, os valores estão sendo recompostos aqui nesse momento, tá? Esse bombardeio do governo mirando as empresas estatais também acabou pegando firme ali nas ações do Banco do Brasil. É bem verdade que o setor bancário hoje acabou caindo praticamente em bloco, tá? Mas olha a diferença, Bradesco caiu 0,9%, Itaú perdeu também 1%, Banco do Brasil foi a segunda maior queda do dia, tombou 4,10%, tá? Claro, também olhando esse perigo de uma maior interferência dos governos nas empresas estatais, se de fato a lei das estatais for desconstruída na maneira como ela foi montada, justamente para evitar a interferência do governo, tá? Então, esse cenário colocou o nosso Ibovespa, investidores, em maus lençóis. Enquanto as bolsas americanas tiveram um dia de alta, hoje, lembrando que ontem as bolsas americanas não abriram, né? Foi feriado lá na gringa. Então, hoje já houve um movimento de alta bem relevante nas bolsas americanas, mas o Ibovespa não conseguiu pegar carona com esse movimento. Fomos no sentido contrário, elas subiram 2% nas Nasdaq, Dow Jones e tal, altas importantes aqui no Brasil. No entanto, o Ibovespa recuou 0,17%, 99.685 pontos. Para quem está com a gente no YouTube agora, além da galera que está com a gente no Instagram, além da galera que está com a gente também nas plataformas de áudio, você consegue dar uma olhada no YouTube aqui no nosso mapa de ativos do Status Invest, tá? A gente viu alguma recuperação nas ações da Vale, e também no setor de siderurgia e metalurgia, com exceção das ações da CSN, que ainda estão balançando ali de olho nesse noticiário de que a empresa está interessada em comprar a Samarco, embora a Vale e BHP não estejam tão interessados assim, mas o mercado continua botando uma lupinha em cima disso. A Petrobras aqui em destaque, caindo hoje, né, as duas ações, as ações preferenciais caindo 2%, as ações ordinárias caindo 1%, o setor bancário foi o dia de realização de lucros, com destaque aqui para as ações do Banco do Brasil, que caíram 4%, e aí a gente tem uma combinação que ajudou a fazer o Ibov de novo andar de lado, mas dessa vez andar de lado um pouquinho para baixo, né? O segundo papel mais pesado caiu bem, que foi Petrobras, o setor mais pesado caiu majoritariamente, que são os bancos, a Vale subiu, mas não subiu tudo isso, não a ponto de fazer força para cima no nosso Ibovespa, tá? Então, a gente continua com a política fazendo preço nos ativos. E aqui, investidores, eu queria apontar para vocês um fator importante. O pessoal fala, nossa, mas vocês estão falando muito de política e tal, que não sei o quê. Eu sei disso, tá? E aí o pessoal tá falando, ah, mas tem que parecer um pouco mais imparcial e assim... Não tem, tá? Não tem. Eu não tenho a menor pretensão de ser imparcial. Estamos aqui, eu particularmente, né, bando a cara a tapa, né? Quase que literalmente aqui, é a minha cara, é o meu nome que está colocado aqui, porque eu defendo o investidor. Esse é o meu lado. Essa é a minha parcialidade aqui, tá? Então pode ser um político A, pode ser um político B. O objetivo aqui não é preservar a sensibilidade do fã de político, é deixar o investidor atento. Por quê? O mercado monitora a política, não necessariamente porque ele gosta do político X ou do político Y, mas porque política compõe o cenário de riscos. Assim como o investidor olha se choveu porque vai a chuva que não vem, aumenta o preço da energia elétrica, que aumenta o custo do produto da empresa cuja ação ele comprou, ele também olha para a política, porque o que a política faz altera preço numa cadeia absolutamente complexa. É por isso que instituições do mercado financeiro contratam pesquisas eleitorais, por exemplo. Eles precisam estar aferindo o tempo todo a temperatura política do momento para fazer a alocação de ativos de maneira mais inteligente e bem informada possível. O mercado monitora a política não porque gosta de política, mas porque é obrigado a monitorar riscos. E nós aqui no Sul Notícias continuamos explicando isso para você todos os dias. Hoje, a política ajudou mais uma vez a puxar para baixo o nosso Ibovespa. Vamos ver o que acontece na quarta-feira, tá bom? Temos mais destaques aqui do nosso noticiário nesta terça-feira? Temos, mas eu tenho a impressão que eu falei quarta-feira, mas é terça, tá? Não sei se eu falei, vamos continuar prestando atenção aqui. Volto a compartilhar a tela para quem está junto com a gente no YouTube. Queria destacar para vocês mais uma demissão em massa no setor de startups brasileiras. A eBanks, de Curitiba, demitiu 340 pessoas. Ela cortou 20% do seu quadro de funcionários diante de mudanças do cenário macroeconômico. É mais uma empresa, mais uma startup dessas que cresceu enormemente durante os últimos anos, especialmente durante a pandemia. Como que a pandemia ajudou as empresas, né? Só para explicar isso para vocês também, isso é importante. Essas empresas startups, que startup faz? Dá lucro loucamente? Não. Elas precisam sempre de dinheiro novo, certo? Elas precisam de dinheiro novo para queimar, para contratar gente de concorrente, para adquirir concorrente, para criar novos produtos, para oferecer crédito, enfim, qualquer que seja o modelo de negócio, elas precisam de grana. E elas são beneficiadas quando tem muita grana e quando os investidores estão dispostos a tomar mais risco. Isso acontece especialmente quando você tem incentivo monetário. Quando o Banco Central baixa juros, por exemplo, né? E a Covid-19 acabou se tornando uma grande oportunidade para essas empresas, por dois motivos. Primeiro, porque ela forçou medidas anticíclicas dos bancos centrais ao redor do planeta, que derrubaram os juros. Alguns, inclusive, começaram essa política de recompra de ativos, injetando bilhões, trilhões de dólares nas economias. O Banco Central americano se destacou por fazer isso. Nosso banco não fez recompra de ativos, mas desceu a nossa taxa Selic para 2%. Aí os investidores correm um pouco mais de risco, né? Eles estão procurando, tem dinheiro ali, eles estão dispostos a colocar dinheiro em empresas e startups. Outra coisa que ajudou, especialmente algumas startups em específico, é que a pandemia forçou as pessoas a ficarem em casa e acelerou o processo de digitalização da nossa vida e da nossa economia. Então, muita gente não usava e passou a usar um monte de startup. Isso colocou essas startups em evidência, algumas, inclusive, de capital aberto. Os investidores, com essa grana na mão e com disposição para correr risco, foram aportando. Teve aquele momento histórico lá nos Estados Unidos, né, durante a pandemia, em que o Zoom, essa plataforma de conversa por vídeo, por exemplo, passou a ter um valuation maior do que um market cap, né? Uma capitalização de mercado maior do que a ExxonMobil, por exemplo. E quando a gente vê esse cenário mudar drasticamente com a elevação dos juros, como a gente já vê aqui no Brasil há muitos meses, e como vemos nos Estados Unidos desde o mês de março, como começaremos a ver agora na Europa nos próximos meses, como já estamos vendo também na Inglaterra e no resto do planeta, a grana vai ficando mais cara, a grana vai ficando mais escassa, os investidores vão correndo menos risco e as torneiras que irrigavam os planos, algumas vezes megalomaníacos, de empresas e startups, vai ficando mais difícil de entrar. Resultado, a gente também está diante de uma possível recessão, o mercado fica o dia inteiro pensando nessa história de recessão da economia americana e os impactos disso para a economia global, a grana secou e as startups aqui no Brasil, em outros lugares, mas aqui no Brasil está muito claro isso, passaram a demitir enormemente. A gente viu demissões em massa impressionantes na Kavak, demissões em massa na Olish, estou puxando de cabeça, tá? Na Mercado Bitcoin, a gente viu demissões em massa agora também na eBanks e outras empresas muito conhecidos que passaram a fazer parte da vida dos consumidores brasileiros e também dos investidores brasileiros, agora passando por essa ressaca. Hoje foi a vez da Curitibana e Banks de processamento de pagamento, 340 pessoas na rua, tá? Muita sorte a esses profissionais que agora estão lá, que eles consigam se recompor e reposicionar no mercado com o máximo de rapidez possível, né? Cenário complicado à frente, cenário complicado esse agora que nós estamos vivendo. E olha, para despedir, galera, ontem eu falei sobre a VEG, né? A VEG tem essa história de, a VEG é muito cara, a VEG é uma empresa muito boa, mas ela já chegou no seu máximo de valor e pipipi, papapopu. Ontem rolou um relatório da XP Investimentos falando, olha, não acho as ações da VEG, quanto que tá a VEG, inclusive, VEG 3... VEG hoje subiu, caramba, a VEG subiu 5% hoje, R$25,30 cada ação, elas ganharam R$1,20 hoje, 4,98% de alta, tá? Pode ter influência desses relatórios. Ontem a XP falou, vai a R$45, é o preço-alvo da XP, vale a pena, a empresa ainda tá subvalorizada, tem espaço, tem um bom balanço. Hoje foi a vez do BTG Pactual fazer a mesma coisa. Pela primeira vez, o BTG recomendou compra das ações da VEG e colocou o preço-alvo da empresa em R$40. Então, a gente tem dois grandes agentes do mercado falando para os seus clientes, a XP e o BTG, comprem VEG, tá? Estamos recomendando aqui. Então, isso, é claro, acaba ajudando as ações da VEG, né? Essa empresa sólida como uma rocha, que inclusive acaba sendo funcionando ali como um refúgio nos momentos de maior tribulação. Eita, o passado evangélico mistura o meu vocabulário, não é tribulação, turbulência. Sempre confundo turbulência e tribulação. Sempre, eu nunca sei se sou piloto ou se eu sou pastor, mas é turbulência, tá? Tribulação também, né? Pode passar por aqui. A VEG acaba sendo uma empresa que a galera vai correndo, né? Uma empresa vista como segura e tal, mas as empresas estão falando, olha, VEG tá barato, vale comprar. Você acha que tá mesmo? Bom, vamos ver, né? Galera, deixa eu dar um recadinho para vocês aqui, a gente vai caminhando para o fim da nossa conversa. Peço para você deixar o seu like. Olha, somos 450 pessoas ao vivo aqui no YouTube, somos mais 150 pessoas ao vivo no Instagram, mais a galera que está ouvindo o nosso podcast. Então peço a vocês, muita gente nova chegando aqui, que vocês se inscrevam no nosso canal. Você que está com a gente aqui no YouTube, corre lá para o nosso Instagram. Você que está no nosso Instagram, corre aqui para o YouTube. Essa conversa está gravada aqui, inclusive, todos os dias. Tem as nossas duas lives, a nossa Morning Call às 9 horas da manhã e a nossa live agora de fechamento de mercado às 19 horas. Não percam tempo e me ajudem a bater a meta, porque eu tenho meta hoje de terminar o dia aqui no YouTube com 48.300. Até esqueci a meta, peraí. O Gustavo vai me ajudar aqui. Eu esqueci o número, Gu. Qual que é a meta mesmo hoje? A gente está com 48.200 e pouquinho. A nossa meta é 48.300, é isso, tá? Isso, exatamente, 48.300. Somos 48.273 agora, estamos pertinho. Então, você que está nos assistindo agora pelo YouTube, corre se inscrever aqui no nosso canal. É só apertar um botão. Você que está junto com a gente no Instagram, é mais rápido até, inclusive, tá? E dá uma olhada também nos links. Se você está com a gente no YouTube, se você está ouvindo a gente nos canais de áudio, dá uma olhada na descrição do vídeo do podcast, porque tem dois e-books para você fazer download, tudo sobre renda fixa e também o Aprenda a Analisar uma Ação e também o link exclusivo para a promoção do Suno Premium. Nossa assinatura mais vendida está com 30% de desconto. Dá uma olhada aqui nos valores, no que ela oferece para você, para deixar tudo, sua vida mais facilitada, tá bom? Galera, já pode subir a musiquinha aí, Gu. Vamos ver como que ficou a votação hoje. Eu perguntei para a galera do YouTube aqui se você é favorável à mudança na lei das estatais, tá? 23% disseram que são favoráveis, mas 77%, 8 a cada 10 praticamente, disseram não sou favorável às mudanças na lei das estatais. Obrigado a todos que votaram, obrigado a todos que deixaram os comentários aqui no YouTube, também aqui pelo Instagram. A vocês que nos assistem pelo YouTube em outros momentos, deixe seu comentário, seu feedback. Quero saber o que você está achando do nosso conteúdo. E para vocês que nos acompanham pelas plataformas de podcast, o caminho é o mesmo, tá bom? Obrigado a todos, uma excelente noite para vocês. Um grande beijo, um grande abraço e até amanhã, às 9 horas da manhã, para a gente ficar bem informado na nossa Morning Call. Até mais!